aí, pessoal, está começando mais um Checkpoint. Esse é o Checkpoint número 16 e a gente vai falar de um tema que muita gente gosta, muita gente odeia. A maioria das pessoas odeia, tem de falar a verdade. A gente vem falar de ET.
ET!
É isso mesmo, vamos recomendar ET, falar por que a gente gosta ou quase todo mundo odeia ET. E tentar falar um pouco do impacto disso na indústria, né? Porque é uma ferramenta, digamos assim, utilizada. E o que eu tenho pra dizer é que ET é bom ser usado da forma correta.
Fala, rapaziada! Bittencourt aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui e eu ainda vou indicar algo que eu sou completamente contra, que é Isekai com ET.
Nossa, mas que... Cara, eu estou extremamente curioso.
Vai ser o sal.
Isekai com ET, basicamente, pode ser qualquer Isekai, né?
Exatamente. Exatamente. E eu sou Hilário e esse cast é uma armadilha do Hawking.
É. Acho justo.
E aí, gente, aqui é o Roquete. E às vezes nem todo ET vai ser tão longo assim, mas alguns vai ser mais curtinho e eu gosto de alguns curtinhos.
É isso. Vamos agora dar início ao Checkpoint, mas antes é importante sempre lembrar pra todo mundo: segue a gente nas redes sociais, Fliperama Nerd no Instagram, Fliperama Nerd no Twitter e Fliperama Nerd no TikTok. Manda mensagem pra gente lá, tá? Pode mandar uma DM no Instagram que a gente vai responder prontamente. Fala pra gente se você tá gostando, se você não tá gostando. A gente só pode melhorar com esse feedback vindo de vocês. Além disso, tem o nosso site, fliperamanerd.com, que lá a gente tá botando notícias, fazendo editoriais sobre animes, séries. A gente fala sobre muita coisa. Além disso, botamos promoções através do nosso link de associado. Isso é uma forma de você poder comprar coisas baratas e ajudar o cast. Afinal, a gente ganha uma partezinha do que você compra através do nosso link pela Amazon. Então, é isso, pessoal. Esse é o avisozinho. E segure-se aí na cadeira que vai começar mais um Fliperama Nerd. A primeira indicação hoje é a minha, claro. Primeiro, eu gostaria de dizer por que eu falei que o ET bem usado é bom. E eu acho que a minha indicação ela tem muita vez. Tem um anime que o ET dele torna ele absurdamente hilário.
Oi, me chamou?
E assim, é a prova que um ET bem usado, principalmente se for para exagerar nas coisas, ele pode ser muito bom. E o anime que eu tô falando aqui é Prison School. Cara, eu acho que foi anime que eu mais ri na minha vida. Não tem nada igual aquele anime, velho. Eu acho que do episódio 1 ao episódio 12 eu só ri. E é isso, velho. Ele é a prova que lá tem ET pra caralho, mas todo ET é escrachado, sabe? E não é que é pra... Com certeza vai ter muita gente comprando carro do ET. Vai, porque é isso. Mas você vê que o ET tá ali. Desde o primeiro, segundo, primeiro episódio, ele é feito pra isso. O anime é feito pra viver com o ET. O que eu acho sacana é, por exemplo, o que a gente tem em Sword Art Online, que eu amo, mas tá lá o anime bacana, de ação, aventura, e Tailies, ah, deu uma calcinha na tua cara.
Sim,
e isso aí, é péssimo. E é isso, Tailies, um tentáculo na tua cara também. E esses tentáculos, eu não sei se acha que eles amam.
Nossa,
isso
sim.
Em Sword Art Online.
Péssimo.
Péssimo isso.
E isso é horrível, sabe? Eu acho que você, no mínimo, tem que ser honesto com quem tá lhe assistindo. Ah, eu sou um anime de ET, então beleza, tá ali. E não usar o ET só como uma forma, sei lá, de vender, sabe? Isso é sacana. Então, é por isso que eu gosto do ET e ele tem seu uso bastante. Mas aí, vocês já assistiram Prison School?
Eu assisti, eu concordo com você, o anime é muito show. Só que o, em contrapartida, o mangá. Esse é só o grande mais do Prison School. Que eu... Todo... É tipo, acho que pelo menos uns 90% da fanbase do Prison School acabou não gostando do final do mangá. E que gerou... E gerou muita polêmica por causa disso. Mas todo mundo concorda. Os episódios lá do anime é engraçado. Muito engraçado. Eu mesmo já assisti, eu concordo com você. Os negócios lá é muito bom. É exagerado. É exagerado demais. Exagerado. E é bom.
Mano, só pra dar uma sinopse para os nossos queridos ouvintes sobre o que é Prison School. Basicamente, 6 meninos vão entrar numa escola que era só de meninas. E por causa disso, a escola toda odeia eles.
6? Não era 4?
São 6?
Eu acho que era 4.
Eram 5. Não é 4 nem 6, é 5. São 5.
É o meu time, dos dois.
É a média, é a média.
E são 5 pessoas entrando nesse colégio. E eles, por algum motivo, no primeiro dia de aula... Nos primeiros dias de aula, eles vão tentar espiar o vestiário feminino. E aí, do nada, dizendo ele está indo no meio do colégio. E aí no colégio, quando o corpo estudantil pega eles lá, joga eles dentro de uma prisão. E aí agora eles só podem viver dentro dessa prisão que é no meio do colégio, como se fossem animais, e com roupa de prisioneiro. E aí começa as loucuras de prison school.
E tem que lembrar também que se eles saírem da prisão ou quebrar as regras, uma das consequências seria expulsão imediata, né?
Isso.
Que é uma das penalidades deles, que eles estão sobre.
Eu acho que não vai existir um episódio na minha vida que eu vou rir mais que o episódio do peido, velho. Quando você assistir aquele episódio, você só vai rir e se deleitar com a melhor comédia já feita na história dos animes.
Ô, louco.
É, pô, é a melhor comédia.
Argumentos muito fortes.
Argumentos muito fortes.
Cara, eu acho impossível. Não, foi um anime que realmente me tirou risos. Tipo, não é aquele sorrisinho de cano de boca. É aquele sorrisinho que tu pausa o anime pra poder rir pra... É absurdo aquilo, velho. E acho que tem três cenas que aparecem muito naqueles cortes que tem no YouTube, que é a cena do peido, a cena do graveto e a cena do sabonete, velho. Essas três cenas... Se você assistir, você vai lembrar. A do sabonete é muito boa, velho. Mas é isso, cara. Eu não tenho nada mais a dizer. Sei que Prison School é maravilhoso. Assista.
Porque eu sempre ouvi falar, e sempre que ouvi falar sobre Prison School, sempre era sobre a comédia mesmo. De o quão escrachado e as consequências muito elevadas, as coisas, tipo, escalam, assim. Mas eu nunca vi muita coisa sobre. Só eu sempre ouvi falar isso de pessoas próximas e de... internet no geral.
Do Prison School, eu ainda me recuso a aceitar que aquela vice-presidente é do colegial. Eu me recuso a acreditar ainda.
Cara, tem um deles lá, que vocês vão ver no primeiro episódio, que ele gosta de apanhar, né? Parece um amigo meu. Aí ele começa na prisão a desobedecer muito. E aí a vice-presidente começa a dar nele e ele fica feliz pra caralho.
E o pior que eu sei quem que é, que eu lembro, que é o André, que é o cara gigantesco, que tem uma cara gigante, parece um Buda, uma estátua de Buda.
É, ele mesmo.
Mas é, acreditar que ela é do colegial é que nem acreditar lá do Kill la Kill, que era o... aquele cara grandão que...
Ah, sim, aham. Uh-huh.
Sabe, é do que também tá estudando, eu não acredito ainda.
E eu acho que vamos pra segunda dica, né? Quem é que vai puxar aí, meu querido?
Então, rapaziada, agora é minha indicação. Foi muito difícil escolher, porque eu não gosto muito de Eti, né? Como todos os ouvintes sabem. E aí, eu acabei decidindo a escolher um que é Isekai com Eti. Então, é as duas coisas que eu mais odeio. Mas, ele satiriza ambos. E eu estou falando de Konosuba. Konosuba Shisekai ni Shukufuku wo. É isso o nome dele. Não sei se eu falei certo. Konosuba é um anime que eu assisti, que eu gostei bastante, aliás. Embora tenha as partes de It que incomoda pra cacete. Tem, mas eu achei a trama, assim, muito interessante, né? Para os ouvintes que nunca assistiu Konosuba, nunca ouviu falar. É basicamente um personagem que ele morre de uma forma extremamente patética. E isso é completamente oposto, né, dos isekais que temos por clichê, né? Que o cara morre salvando alguém, morre com um caminhão e atropela uma criança, e joga na frente do caminhão pra salvar a criança, e coisa do tipo.
Ou morre tentando trabalhar, né? Tem essa trend ultimamente.
Também tem isso. Então ele morre de uma forma bem patética. E aí, quando ele chega lá, aparece a deusa falando, nossa, qual arma você vai querer escolher pra você salvar o mundo, não sei o que, blá, blá. Ele fala, ah, e por que você não quer ser minha companion, então? Por que você não quer me acompanhar nessa aventura? E ela vai, só que ela é uma extremamente inútil. E aí já também tem essa outra coisa, que o deus é um inútil, tá ligado? E tem todo esse negócio, tanto que os três primeiros episódios é, tipo, eles trabalhando pra conseguir dinheiro pra comprar cerveja e coisa assim, de vez salvar literalmente o mundo, né? E aí vai aparecendo várias outras personagens também, que se atirizam
todos
muito
também...
com...
Também todos inúteis.
Todos também com peculiaridade, exatamente. Tipo, tem uma maga ultra forte, mas ela consegue soltar só uma magia e ela desmaia. Tipo, tem umas paradas assim.
É uma magia por dia o limite dela.
É, exatamente. E isso que eu acho maneiro do Konosuba, que ele pega e satiriza toda essa parte do Isekai, né? Ele pega tudo que eu não gosto de Isekai e satiriza. Então, eu acho isso muito maneiro, tá ligado?
Exato. Ele funciona por causa que ele pega o clichê e zoa o clichê.
Exatamente, exatamente.
Ah, só quero só adicionar um detalhe, que o acordo da deusa lá e o cara irem juntos não foi acordo, é tipo, ela zoou o jeito que ele morreu e ele, de raiva, escolheu ela como equipamento pra levar pro outro mundo. Então,
sim,
isso.
Ele, basicamente, ele foi com ela, mas ela é inútil.
É porque a Aqua fala lá, né? Esse é o primeiro episódio e tal. Ela fala, ó, você pode escolher uma dessas habilidades pra ir pro outro mundo lá ser o herói. Aí ela fica zoando que ele morreu de um jeito muito idiota. Aí ele fala, quer saber? Então você vem comigo. E ela não queria ir. Só que na mesma hora aparece uma pessoa pra substituir ela e abrir ela aí, é isso.
Exato, por causa que o acordo lá é qualquer coisa naquela sala poderia ser o equipamento dele. E ela tava na sala, então...
Isso.
Tá nas regras.
Sim. E tem muitas cenas engraçadas desse anime, assim, que faz eu gostar bastante dele, né? Ainda mais por essa parte da satira, de satirar o próprio Isekai. Mas... também tem cenas ultra forçadas de ecchi, assim, que me incomoda bastante. Eu acho isso meio foda. Principalmente no filme, que eu acho que tem um filme depois. Eu falo, ah, vou ver o filme, né? Por que não? E tem umas cenas, assim, que você fica, meu Deus, cara, por que fazer isso? Qual a necessidade, tá ligado?
Cara,
qual a necessidade?
Mas Konosuba, ele concediu licença poética quando ele, no primeiro episódio, fala, eu vou satirizar tudo. Ele se deu licença poética pra só exagerar, saca?
Sim.
É foda exatamente. Isso.
Mas é bem divertido, assim, né? Eu acho que, como eu falei, tem partes de ecchi que me incomoda, eu não fico confortável assistindo, né? Até porque eu não gosto muito de ecchi. Mas, por toda essa trama, assim, tudo que a gente acabou falando, eu acho que, mesmo assim, vale a pena, sabe? Porque é um anime bem legal e divertido.
Eu escuto vocês falando de Konosuba há anos, e eu não sabia a sinopse até esse momento.
Caraca! Então agora vocês sabem, né?
Eu ia ainda perguntar pro Douglas se ele também recomendaria o filme, por causa que todo mundo fala que o filme é muito zoado, e é muito bom mesmo, por causa que visita lá a vila de origem da maga lá, da Megumin, e é fantástico o que acontece lá. Porque todo mundo da vila é igual a ela, todo mundo. É igual a ela.
Sim, sim. É, mas tem umas paradas muito forçadas, assim, no filme que eu acabei não gostando tanto. Tanto que até minha nota no My Anime List é bem baixa. Então, não recomendaria o filme. Recomendaria a primeira temporada, a segunda também. É, mas eu achei a primeira mais legal porque...
Agora a pergunta que não fica lá. Você recomendaria a terceira que já tá anunciada?
Eu não sei, né? Não assisti ainda. Vai que é ruim. Mas a primeira e a segunda é divertida, eu gostei. Então, eu recomendo.
Só pra deixar claro uma coisa. Prison School é muito mais engraçado que Konosuba. Muito.
Ah, pode ser.
Ou o Hawking acraindo os haters.
Cadê os haters? Meio me xingado no Instagram.
Essa é a estratégia marketing dele. Ele quer acrair comentário, gente. Por favor, comentem. Por
Mas,
favor.
Mas vou jogar na roda, hein? Com certeza Kaguya-sama é bem mais engraçado que Prison School. Oh. Mandei. Não sei, nunca assisti Prison School, mas Kaguya-sama é maravilhoso, extremamente engraçado.
Kaguya-sama é um dos melhores animes já feitos.
Sim, com certeza.
Kaguya-sama é foda.
Mas minha indicação é essa, então fica aí, galera. Se vocês tiverem curiosidade, assistam, que vale a pena.
Tô curioso pra saber falar do Hilário.
Então, eu estava pensei muito, né? Porque desde o momento em que tu propôs esse tema, eu pensei em um anime. E hoje eu tava tentando pensar em outra coisa pra sair um pouco do clichê, mas não deu. Eu voltei pra minha indicação inicial, que é Kill la Kill. Que, assim, era no Douglas... No dia que a gente
Nossa,
falou...
eu nem sabia que o Hilário ia indicar Kill la Kill.
No dia que a gente definiu esse tema, o Douglas na hora veio falar, tipo, cara, vai indicar Kill la Kill. E, tipo, sim. É um anime que eu gosto muito... E eu já vou explicar os motivos. É não só um anime que eu acho muito bom, mas é um dos animes que eu mais gosto na minha vida, assim. Com certeza está no meu top 10, eu vi ele muitas vezes. Mas, pra quem não conhece Kill la Kill, a gente acompanha a história da Matoi. E o pai dela foi assassinado. E a única pista que ela tem é metade de uma tesoura gigante, que inclusive ela usa como arma. E ela, procurando pistas sobre a morte do pai dela, ela chega até uma escola de... ensino médio, só que ela é dominada com punhos de ferro pela Satsuki Kiryu, que é a representante da escola no geral, e ela é uma mulher muito, tipo, fodona, ela governa, tipo, a escola realmente com punho de ferro, e isso, e ela tem quatro pessoas que estão junto dela, que é a Elite dos Quatro ali, e aí cada um controla uma parte da escola. E esse anime, ele tem uma estética bem única. A animação do estúdio Trigger, ela é absurdamente boa. Eu gosto muito desse traço do estúdio Trigger, que é tudo muito fluido, os personagens são bem caricatos.
Personagem palito, né? Corpo fininho.
Sim, E eu gosto demais dessa estética. E como o próprio anime e a animação, ela não se leva muito a sério em alguns momentos, apesar de muito bem feita. Como, por exemplo, tem às vezes personagens que mudam de tamanho. Tipo, tem uma hora que um personagem é tipo do tamanho de uma sala de aula, assim.
É o que eu tava falando mais cedo do cara.
Exatamente. E enquanto outros momentos, ele tipo, é tamanho normal, de uma pessoa normal, assim. Mas é mais pra passar o impacto da cena ou a própria forma em que aquele personagem se representa naquele momento. Então, a gente acompanha a Matoi, né? A Ryuko, ela subindo, entrando na escola e, tipo, enfrentando os quatro de elite ali e a Satsuki. E nesse anime, existem uniformes que eles dão poderes às pessoas que os usam. Eles são de uma, duas e três estrelas. E tem os uniformes nível Deus, que é o uniforme que tanto a Satsuki quanto a Ryuko utilizam. Que eles bebem, eles são uniformes vivos. E eles bebem o sangue delas e se transformam em armaduras de combate. E aí, quando se transformam nas armaduras, começa a parte do Echi. Porém, como o Hawking falou, eu acho que o Echi de Kill la Kill é muito bem utilizado e muito bem justificado. Porque Kill la Kill a gente pode fazer um programa de 3 horas sobre ele, inclusive eu gostaria muito disso.
É, a gente podia fazer um episódio especial só do Kill la Kill, porque é um clássico.
Com toda certeza. Rende muita coisa boa, nossa. E ele usa essa parte de o uniforme se transformar, e no começo a Ryuko não consegue, tipo, lutar muito bem porque ela tem a própria vergonha de estar exposta e tudo mais. E todo esse processo de aceitação do próprio corpo, junto com a idade ali delas, representa também muito a mudança do corpo, enfim, das pessoas quando chega ali na puberdade. Então ele tem várias analogias e várias mensagens muito positivas diluídas nesse contexto de batalhas mirabolantes, porque o nível de combate ele escala muito, e de novo a animação acompanha isso. E cara, é um anime que tem muito plot twist, tem 24 episódios, é um anime incrível, com animação incrível, com uma trilha sonora que, meu Deus, como é linda. Tem, inclusive, uma música que é Blumenkranz, se não me engano. É uma música em alemão. Foda pra caralho. Nossa, cara, é assim, eu amo esse anime. Amo muito.
E tem a música lá do Don't Lose Your Way.
Sim. Na vida. Sim, é muito boa, na, cara. Na, 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 na. Eu tenho um fraco por músicas cantadas em anime, assim. Um dia que a gente fizer um cast sobre animes ruins que eu gosto, naquele a gente gosta, eu vou muito colocar Guilty Crown por causa da música.
Cara, não tem muito o que falar sobre o Kill la Kill, porque eu nunca assisti, né? Mas todo mundo recomenda.
Eu também nunca vi.
Tu não viu também? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, mano? Caralho,
mas
não.
É de se esperar. Mulheres bonitas que podem bater em mim é padrão de Hilário.
Cara, e é muito. Cara, tipo, Kill la Kill é incrível, assim, tudo que ele faz. A forma como a história, tipo, avança e os plot twists que tem nelas faz muito sentido e lembra muito uma pegada meio Gurren Lagann em alguns momentos, na forma como os poderes escalam e, assim, não chega no nível de Gurren Lagann, porque poucas coisas chegam no nível de Gurren Lagann. mas tá quase lá, assim, porque tudo é explicado, tudo tem um motivo, e de novo com essa parte das analogias e o conceito dos uniformes serem, tipo, armaduras de combate, eles se transformarem, e cada, tipo, pessoa tem um, por exemplo, tem um uniforme que é do cara que ele é o capitão do time de beisebol, e aí quando ele, um exemplo aqui, tipo, hipotético, nem lembro se tem no anime, mas quando ele, tipo, se transforma, vira um, sei lá, um taco de beisebol gigante com espinho, e ele usa, tipo, bolas de beisebol pra, tipo, atacar a Ryuko, por exemplo. Então tudo tá sempre integrado nessa vibe de escola, só que em níveis absurdos e estratosféricos, assim. E eu gosto muito desse exagero.
Gurren Lagann também é a trilha, né?
É a mesma pegada da animação, e eu acho lindíssimo.
É, muito bom, velho. Gurren Lagann, se tivesse acabado na metade do anime, seria melhor.
Não seria não.
Vamos para o próximo.
Isso a gente deixa pra um cast de Gurren Lagann. Eu quero chamar uma desculpa pra rever.
Agora é minha vez, gente?
Isso.
Tem muita... Vamos dizer o seguinte, eu já vi muito anime, muito mangá, assim, que tem a tag Echi, não minto, eu já recomendei umas outras coisas aqui no cast, como aquele mangá lá do escravo, que agora vai ganhar anime, eu tô feliz. Também o da menina lá do saco de papel, entre outras coisas.
Eu estou estranhamente empolgado por esse anime.
Do escravo?
Do escravo?
Um cara que é pra mulher. Tem
é certeza que eu não vou ver.
Tipo assim, eu não sei porquê, mas tu recomendou tão bem aquele mangá daquela vez, que eu fiquei tipo, cara, parece ser interessante.
Mas então, eu vou trazer dessa vez um mangá. Ele infelizmente tinha sido cortado, mas teve uma conclusãozinha. Ele é bem curtinho, 21 capítulos. Você em uma sentada acho que consegue ler isso. No máximo umas 2 horas, eu acho que você lê tudo. Ele infelizmente não teve continuidade, mas ele ficou comigo por causa que eu adorei as personagens. E é muito engraçado pra mim, por causa que é bem zoeiro mesmo, que acontece, que é tipo exagerado. Que é o Torako não quebre tudo. Toraku Don't Break Everything ou Toraku Anmari Kwashicha da Medaiô. Que é a história de uma estudante que ela foi transferida para uma escola de delinquentes. Literalmente, é uma escola só de delinquente. Todas as turmas são de delinquentes. Sabe aquela turma do fundão? É a escola do fundão. Literalmente, é a escola do fundão. E eles ficaram sabendo que ia ter uma nova estudante, só que ficaram sabendo que ia ser uma estudante que é, literalmente tem aqueles rumores que fez um monte de coisa, essas coisas. E quando chega na Toraku, que é ela, ela literalmente, ela é um amor de pessoa, ela é chorona, assim, fica um pouquinho receosa de fazer amizade. Só que a questão é, tudo que tá nos rumores, ela realmente fez. Dos rumores vai de quebrar um prédio no soco,
caraca,
até lutar com um urso. Ou seja, ela é incrivelmente forte. E a força dela é um nível exagerado, que é tipo, se ela bater em alguém, basicamente vai machucar, mas é, às vezes ela segura um pouquinho pra trás, e dessa força acaba cortando as roupas do pessoal. E aí que é o Eti.
Ah, entendi.
Mas ela basicamente...
Não, ela tem um soco que ela quebra um prédio, tá ligado?
Exato.
Se ela bate na pessoa, vai cortar só a roupa.
É, não, mas é que ela não bate com a pessoa assim, de soco cheio. Ela, tipo, só aquele arranhãozinho, tipo, de tapa, sabe? Em analogia, vamos dizer, um corte de gato, Hilari.
Sim, sim. É o padrão, ele faz três garrinhas na roupa.
Aí a questão é muito engraçado que ela usa essa força de um jeito muito engraçado, que é tipo, seja pra literalmente limpar um prédio amaldiçoado, ela limpa as maldição na base da força, pensando que é sujeira. E ela usa também a força pra intimidar, entre aspas, que a amiga lá do clube dela fala pra ela dobrar a moeda, e ela dobra as moedas, a um ponto que ela junta uma moeda de 500 e 100 ienes, junta, e ela faz uma moeda de 600 ienes.
Isso foi engraçado.
Infelizmente ele foi cortado, mas eu amei esse mangá e eu queria que ele tivesse mais atenção, e por isso eu tô recomendando.
É, eu nunca tinha ouvido falar não, mas é sempre uma dica e dá pra ver rapidinho, né? 20 capítulos não é nada.
Exato, ele 21 capítulos é simplesmente, dependendo do seu nível de leitura, eu tô chutando pelo menos umas 2 horas se o seu nível de leitura for um pouquinho mais demorado. Mas se você tem um nível de leitura mais rápido, acho que uns 30 minutos você lê tudo.
Então, com a dica do Rotete, a gente já tirando a nossa quarta dica, né? E eu gostaria de deixar uma dica especial, porque esse é outro anime de hate extremamente estrachado. E eu acho que esse é um anime que todo mundo aqui já assistiu, High School of the Dead.
Cara, eu nunca vi esse anime. E a única cena que eu vi desse anime, eu fiquei, não é possível que esse negócio exista, tá ligado?
Qual das cenas? Eu assisti, eu...
Cara, da arma, mano. Dá um tiro. Meu Deus, cara. Meu Deus, como isso existe,
a
mano.
A física daquilo...
Eu gosto do DC, porque ele desafia as leis da física. Literalmente Deus, falando. Ele desafia as leis da física e isso é muito bom, velho. É outro hate estrachado. Mas pra deixar claro, o anime só tem 2 episódios, não teve continuação. O mangá também não teve final, porque o autor veio a falecer. E é isso, pessoal. Está chegando mais um Checkpoint. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um teminha bacana. Eu queria ver o Hilário e o Douglas falarem de hate. E eu
pois
vi,
é.
Muito bom, velho.
Ah, não. Só uma observação. A gente não sabia que ia ser esse
exato.
Tema. O Hawk só chegou e falou assim, ó, eu vou ser o próximo host. Quem quer participar junto comigo? Eu falei, pô, eu vou gravar junto com o Hawk, pô, Hilário e o Roquete. Vai ser divertido.
Eu inocente lá.
Sim, aí...
Eu quero...
É, exatamente, eu e Hilário. Nossa, vai ser divertido. Vamos lá. Aí qual é o tema, Hawking? Ele, Eti. Aí a gente já tinha falado, não tinha como mais voltar atrás, tá ligado?
Exato, já tinha assinado o contrato.
Hawking,
é isso.
Foi uma bela armadilha. Eu te salvo.
Eu jurava que o tema era, tipo, Isekai, antes de tu revelar. Pô, assim, Isekai, pô, a gente consegue garimpar umas coisas boas, tá ligado?
Sim.
Mas aí, pô, aí, Eti, eu...
Aquele jeitinho.
Acho que Kilokyo, a season Kilokyo é muito bom.
É, isso, assistam. Acho todas as minhas são boas, tudo que a gente soltou aqui, sabe? Todo mundo... Já ficaram meio famoso na Bolha Otaku, tudo a gente soltou aqui, sinceramente. Então é isso, pessoal. Está chegando mais fim a mais um Checkpoint. A gente agradece demais pra vocês terem chegado até aqui. Até o próximo episódio. Beijos do gordo.
Boa noite, um beijo do gordo.
Até mais.
Beijos, tchau.
Valeu, gente.
Abraço, gente. Até a próxima.
Sintonia Criativa.